O senhor começou a lecionar na FAO em 1961. Que lembranças Sim. tem do clima da época?
Eu, antes de mais nada, devo dizer que fui surpreendido pelo convite que recebi do professor João Batista Villanova Artigas para ser um dos seus assistentes, compreende? Então, para mim foi uma surpresa grande, eu me tornei um auxiliar de ensino da Universidade de São Paulo. Isso representou para mim muita coisa em duas palavras. Primeiro, porque eu sou formado na Universidade Mackenzie. E segundo, porque o meu pai era um ilustre professor da Universidade de São Paulo, da Escola Politécnica, da qual, inclusive, tinha sido diretor. Então, representou para mim muita coisa extraordinária, digamos, esse convite do Artigas para que eu entrasse na FAO.
E aquele momento era de muita agitação, né, professor?
É um momento muito interessante. Falava-se muito na questão da arquitetura, como sempre aqui no Brasil, desde o episódio do Ministério da Educação e Cultura e etc. E principalmente no caso da nossa USP, porque falava-se da construção de Brasília, você compreende? Então a questão da arquitetura estava no topo dos assuntos. Logo depois, entre outras coisas extraordinárias na minha vida e que fez parte, então, fundamental da minha formação, nós fizemos uma viagem a Cuba, porque havia lá o Congresso Internacional de Arquitetura, da União da UIA, e também que eles fizeram concomitante um Encontro Internacional de Estudantes de Arquitetura. E eu fui representando já, recém-entrado, a nossa FAO da USP, nesse encontro em Havana. Imagina você a aventura que isso não foi na época. Um ano depois, o Brasil fez uma grande comissão, organizou aqui, para comparecer como delegação brasileira ao Congresso Mundial da Paz em Moscou. Foi tão importante a delegação brasileira quanto possa ser para você ver hoje, para nós vermos hoje, que Lúcio Costa, de Cavalcante, estavam nessa comissão brasileira, veja você. E fomos todos juntos para Moscou, uma viagem muito extraordinária. Então a minha formação, a questão do ingresso na USP, a aproximação com o professor Villanova Artigas, foi para mim como se fosse um segundo curso na minha formação.
E, professor, o senhor teve os direitos cassados em 1969. Quando é que o senhor voltou para a universidade?
Bem, eu voltei na anistia, como todos voltamos, inclusive o professor Artigas, que foi uma pessoa particularmente atingida pela ditadura militar, na medida que era do Conselho Superior, digamos, do Partido Comunista no Brasil. Esses homens marxistas e a esquerda, de uma maneira geral, foi muito perseguida, como todo mundo sabe, nas universidades todas do Brasil.
Quando o senhor retornou após a anistia, voltaram outros professores, não foi isso?
A maioria voltou.
E como é que foi aquele momento?
Você sabe que tudo que se passou durante a ditadura militar foi de extraordinária emoção e dificuldade para todos nós. Quem morreu, horríveis episódios com tudo isso. Uma manifestação de opressão absoluta, você ser proibido de lecionar, por exemplo. Eu, particularmente, entre outros, em relação aos professores cassados na USP, fui cassado de uma forma muito especial, porque 15 dias depois, outra vez, o AI-5 me mencionou, agora, proibido de exercer a profissão de modo direto ou indireto, empregatício ou não. É uma espécie de banimento branco. Eu, entretanto, não tinha condição de sair do Brasil, achava que não tinha, fiquei aqui, passei, atravessei essa época toda, esse período todo, de um modo que eu mesmo não saberia dizer hoje como é que eu fiz. Trabalhei pela mão dos meus colegas, me deram cobertura, etc., etc., para sobreviver.
Professor, o que que a USP é para o senhor?
Bem, a USP, antes de mais nada, eu aprendi a reverenciar, como eu te falei, desde cedo na posição do meu pai, que era professor da escola, tornou-se professor da Escola Politécnica, foi diretor da Escola Politécnica e era professor de uma cadeira muito instigante e estimulante num território americano, digamos assim, principalmente. Era professor de navegação interior, portos, rios e canais. Uma cadeira que hoje já não existe assim, foi desdobrada e é muito bonita, se você quiser imaginar isso, num país com 8 mil quilômetros de costa, não é verdade? E um sistema fluvial dessa dimensão. Eu, então, fui educado, digamos assim, desde muito cedo, nesse horizonte da transformação do lugar, da natureza, que é muito importante para a arquitetura. O meu próprio curso de arquitetura, feito, então, formalmente, no Mackenzie, eu devo destacar que foi, na minha opinião, muito bom, digamos assim, porque fomos alunos do Cristiano Stockler das Neves, um arquiteto de formação acadêmica, sem dúvida, porém, de alta expressão e dignidade e competência. A estação da Sorocabana, onde hoje está abrigada a Orquestra Sinfônica, aquilo tudo, por exemplo, é projeto dele. Fui aluno lá do professor Roberto Rossi Zúculo, que foi o homem que introduziu o concreto protendido, a tecnologia da protensão no Brasil, em São Paulo particularmente, um brilhante professor. Fui aluno de Elisário Baiana, um arquiteto carioca que veio para São Paulo. E é, por exemplo, para nós lembrarmos, autor aqui do antigo prédio do Mapping, autor vencido em concurso o seu projeto para o viaduto do Chá, é uma excelente pessoa. E havia, na época, uma cadeira nas escolas de desenho artístico, dito assim. E nós fomos alunos lá de Pedro Corona, que é um artista, um homem extraordinário, que tem obra no acervo da Pinacoteca do Estado, só para você ter uma ideia. Portanto, vindo depois de tudo isso ainda, frequentar a Universidade de São Paulo, a nossa FAU, naquele período em que ela se reestruturava, saindo de um curso da Politécnica para uma escola com autonomia, eu vivi momentos extraordinários nessa aproximação com Artigas, com o famoso, queridíssimo amigo Flávio Mota e coisas assim. Ou seja, uma educação incrível eu recebi, podia-se dizer, ainda na juventude.
Por falar em juventude, o senhor pode deixar uma mensagem para os nossos jovens da FAU?
Mensagem que eu deixaria é: inspire-se nesse engenho que está em Marte mandando notícias que os cientistas chamaram de Curiosity. Nada é para sempre a mesma coisa. A nossa vida no universo é uma constante transformação. E hoje, mais que nunca, estamos unidos, o mundo inteiro, para enfrentar a questão, o confronto com a natureza. Natureza não como paisagem, mas como um conjunto de fenômenos. É essa a mensagem que eu deixaria.